Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que os novos depósitos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vão passar a ser corrigidos pelo Índice de Inflação Oficial do país, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, também conhecido por IPCA. Essa é uma medida que mexe com a remuneração de todas as contas do FGTS daqui para frente e que impacta todos os trabalhadores do setor privado. E esse é o tema do nosso Economia Direta de hoje. O colunista Fernando Gomes já está a postos para esmiuçar o assunto para a gente. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
Fernando, eu queria que você explicasse para a gente, em primeiro lugar, o que é que muda sobre o FGTS em relação à legislação em vigor. Como é que era antes e como é que fica agora?
É isso mesmo, né, Cláudio? O Supremo Tribunal Federal, ele finalmente tomou a decisão sobre esse assunto e o primeiro ponto que é importante a gente destacar é que, como você disse na abertura, os depósitos feitos no FGTS daqui para frente é que vão ser afetados por essa medida. Existia uma discussão se a medida poderia ser retroativa, né, o que poderia gerar um crédito para os trabalhadores aí referente à diferença entre a remuneração da regra nova e da regra antiga. Mas essa hipótese ela foi afastada, então só para ficar bem claro, a mudança nos créditos só vale daqui para nos critérios, perdão, só vale daqui para frente para os novos depósitos feitos aí nas contas do FGTS. Antes da gente falar da mudança nas regras, vamos só lembrar aqui para quem nos acompanha o que é o FGTS, né? O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um fundo que foi criado para dar mais estabilidade financeira para os trabalhadores do setor privado, que são aqueles trabalhadores que têm carteira assinada, mas não têm estabilidade no emprego. Essa proteção é importante porque os funcionários da iniciativa privada, diferentemente dos servidores públicos, eles não têm estabilidade e podem ser demitidos cumprindo aí um aviso prévio de 30 dias, em regra, se não for demissão por justa causa. Então, eles podem ser demitidos a qualquer momento, mantido aí esse aviso prévio de 30 dias, então é importante que eles tenham algum tipo de proteção. Como é que funciona o FGTS? A cada mês que o trabalhador trabalha, a empresa que ele trabalha deposita 8% do salário bruto dele, incluindo todas as verbas, nesse fundo. E esse valor fica lá depositado, sendo remunerado, sendo que ele pode sacar o FGTS também em alguns casos específicos aí que a gente vai comentar depois. O FGTS ele é administrado pela Caixa Econômica Federal. Outra informação importante no que diz respeito a dar mais garantia, dar mais direitos para os trabalhadores, é que quando o empregado é demitido sem justa causa, a empresa tem que pagar uma multa de 40% sobre todos os valores que a empresa depositou para esse trabalhador. Aqui é importante também a gente explicar que a empresa não paga a multa sobre o saldo que o trabalhador tem na conta, e sim sobre todos os depósitos que a empresa já fez para ele. Dando um exemplo aqui só para ficar claro, vamos supor que a empresa depositou 100 mil para um trabalhador ao longo de 20 anos, mas que ele usou 90 mil para comprar uma casa, que é uma das possibilidades de saque do FGTS, né? E depois foi demitido sem justa causa. Ele tem um saldo de 10 mil na conta, mas a multa vai ser paga não sobre o saldo de 10 mil, mas sim sobre os 100 mil, que é o valor que a empresa depositou para ele ao longo dos anos. E aí, como ele foi demitido sem justa causa, ele pode sacar os 40 mil da multa e mais os 10 mil que ele tinha de saldo. Indo agora para a sua pergunta, o que é que muda em relação à legislação anterior? Dessas regras que eu citei, não muda nada. O que muda é apenas como é que esse fundo passa a ser remunerado, quanto é que ele pode render para o trabalhador. Então, a mudança é só sobre a forma de remuneração. Esse novo modelo que vai corrigir o FGTS, ele usa o IPCA quando no mês o valor da inflação for maior que o valor da correção da conta do FGTS, se fosse utilizado o modelo atual. Então, é uma espécie de seguro para o trabalhador. Pelas regras atuais, que não deixam de valer, o índice de correção é TR mais 3% ao ano. Então, como é que vai funcionar? Você pega esse índice, né, TR mais 3% ao ano, você vai trazer para o cálculo mensal, que seria TR mais 0,25% ao mês, a grosso modo, que é 3% dividido por 12 meses, e apura o valor de correção da conta. Se naquele mês o IPCA for superior esse rendimento apurado com base na TR mais 0,25% ao mês, ao invés de remunerar a conta por esse modelo, você vai usar a variação do IPCA para corrigir a conta naquele mês e o trabalhador vai ter uma remuneração aí um pouquinho melhor. E se a remuneração usando a TR for maior, situação que vai ocorrer quando a gente tiver inflação baixa, o trabalhador continua recebendo a remuneração pelo modelo antigo, que é TR mais 3% ao ano. Então funciona como um seguro. Se a inflação subir muito ou subir mais que o modelo atual, aí você considera a inflação como índice para remunerar as contas do FGTS, Cláudio.
Fernando, essa mudança ela é boa para o trabalhador? Ela está sendo avaliada como uma mudança positiva?
Pois é, Cláudio. A gente pode dizer que é uma mudança que dá mais segurança para o trabalhador, porque se a inflação subir muito, ela protege o trabalhador. Mas ela não é uma mudança que vai proporcionar ao trabalhador uma rentabilidade para o saldo da conta do FGTS dele igual ao de uma aplicação financeira no Tesouro Direto ou uma aplicação em um CDB de um banco, por exemplo. Essas aplicações, Tesouro Direto, CDB em banco, vão continuar pagando remunerações bem superiores, bem melhores que a remuneração do FGTS em qualquer um dos dois modelos. Mas tem sim um ajuste que protege o trabalhador se a inflação subir muito. Eu fiz um exercício aqui para que quem nos acompanha possa entender bem essa diferença. Eu peguei aí os últimos 3 anos e fiz um levantamento sobre qual seria a taxa de correção do FGTS pela regra antiga, né, TR mais 3% ao ano, e qual seria a taxa se fosse aplicada a regra nova, que é a correção pelo IPCA. Em 2021, a remuneração do FGTS pela TR ela foi de 4,92% e a variação do IPCA foi de 4,52%. Observa aí que em 2021 o modelo antigo de TR mais 3% ao ano foi melhor do que a correção pela inflação. Então em 2021 essa mudança não faria diferença nenhuma. 2022, a remuneração do FGTS pela TR foi de 5,83% e a variação do IPCA foi de 10,06%. Aqui a nova regra faria toda a diferença, porque a inflação subiu muito em função da pandemia e a remuneração pelo IPCA ia dar praticamente o dobro da remuneração com base na TR. 2023, remuneração do FGTS pela TR foi de 7,09% e a variação pelo IPCA 5,83%. Aqui a remuneração pela TR foi um pouco superior à inflação. Então, considerando aí um período de 3 anos, em um ano apenas, que teve uma inflação de mais de 10% ao ano, a nova regra seria melhor para o trabalhador. Ou seja, é um mecanismo que protege o trabalhador em caso de altas fortes da inflação, mas não é um mecanismo que vai passar a dar uma boa rentabilidade para o trabalhador em relação às aplicações que existem no mercado. Para a gente dar um exemplo aqui, a taxa que o trabalhador teria pela aplicação nesse ano, em 2024, seria 3% mais TR ou IPCA, né, o que for maior. Vamos supor que a inflação desse ano fique em 4%, que é o que os economistas estão projetando. É provável que com a inflação baixa, o mecanismo de TR mais 3% ao ano seja um pouco melhor e que isso chegue aí a 5% mais ou menos de remuneração para o trabalhador. Remuneração do trabalhador ao ano ficaria em cerca de 5% ao ano na conta do FGTS pelas regras atuais. Mas se ele fosse ao mercado financeiro fazer uma aplicação no Tesouro Direto, de quanto seria a remuneração dele? Se você for aplicar um Tesouro Direto hoje, com vencimento para 2029, que é corrigido pela inflação mais juros, a taxa seria IPCA mais 6% ao ano. Ou seja, no cenário que a gente projetou de uma inflação de 4% ao ano mais 6% de juros, ele teria uma rentabilidade de 10% ao ano, menos imposto de renda, né? Então, pela regra mais vantajosa do FGTS, ele receberia 5% ao ano. E aplicando no Tesouro Direto, 10% ao ano. Aí você desconta o imposto de renda, ele receberia líquido aí 8,5%. É uma remuneração muito melhor do que a que o FGTS paga, né? Então, uma justificativa usada aí para pagar essa remuneração menor ao trabalhador é que esse recurso do FGTS ele é usado para financiar a construção civil, saneamento, obras que desenvolvem o país e que geram emprego. Mas aí, para fechar meu comentário sobre esse ponto, Cláudio, eu queria deixar aqui uma outra pergunta, né? É justo usar esses recursos para fazer essas obras, que são, sim, importantes para o país, mas pagando uma remuneração a quem mais precisa nesse processo todo, que são os trabalhadores, que é quase a metade do que eles receberiam se tivessem com dinheiro aplicado em um título do próprio Tesouro Nacional?
Pois é, essa é a questão. Né? Você já falou um pouco sobre como é que o governo usa esses recursos. Eu queria saber se tem mais alguma aplicação dos recursos do FGTS e também em que situações que o trabalhador pode sacar esse dinheiro.
Pois é, Cláudio, o governo usa, né, como eu já comentei anteriormente, esses recursos, eles são transferidos aí para um fundo da Caixa Econômica Federal, que é quem administra o fundo, e são usados principalmente para financiar programas de habitação, construção de casas e apartamentos. Aí você tem os programas de habitação que são subsidiados para pessoas de baixa renda com uma taxa um pouco mais favorável, e você tem programas de habitação normal, que seguem a taxa de juros normal no mercado. E financia também, principalmente, obras de saneamento e de infraestrutura, né? Quando é que o cidadão pode sacar os recursos da sua conta do FGTS? São vários casos, né? Aposentadoria, ou seja, quem se aposentou pode sacar o saldo integral do FGTS. Compra da casa própria, como a gente mencionou, então vai comprar uma casa para ele mesmo, no nome dele, pode sacar o FGTS para pagar integralmente ou para pagar parcialmente a casa. Outro caso aí referente a imóvel é pagar imóvel comprado por meio de consórcio, também pode usar os recursos do FGTS. Para pagar imóvel financiado, desde que seja financiado pelo sistema financeiro de habitação. Outro caso é a demissão sem justa causa ou a rescisão por acordo com o patrão. Nos casos de morte do patrão e fechamento da empresa, ele também pode sacar o FGTS. Em caso de término do contrato de trabalho, quando o trabalhador for trabalhador temporário, pode sacar o FGTS. Se o dono da conta do FGTS fizer 70 anos, tiver mais de 70 anos, também pode sacar. Nos casos em que o dono da conta é portador de alguma doença grave, como AIDS ou câncer, ou se a mulher ou os filhos dele também forem portadores dessas doenças, ele também pode sacar. No caso de morte do trabalhador, a família dele também pode sacar. Em caso de necessidade pessoal urgente e grave, como que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, e também como aconteceu na pandemia, desde que a calamidade seja reconhecida aí por portaria do governo federal autorizando o saque, ele também pode sacar. Se a conta permanecer sem nenhum depósito por 3 anos seguidos, ele também pode sacar. É o caso daquela pessoa que pediu demissão e depois foi trabalhar em outra área que não tem carteira assinada e tem que esperar 3 anos, depois de 3 anos pode sacar. Então, Cláudio, esses são os principais exemplos, né, de possibilidades aí de saques na conta do FGTS pelo trabalhador, mas tem mais casos, né? Eu recomendo que quem tiver interesse direto nesse assunto, que visite o site da Caixa Econômica Federal, que é quem administra o FGTS, que lá tem todas as informações sobre as possibilidades de saque do FGTS e também sobre o FGTS de forma geral. O site é caixa.gov.br, vai lá, dá uma olhadinha. Olha aí as possibilidades de saque, essas alterações que foram feitas agora, que tem tudo bem detalhado lá. É isso, Cláudio.
Fernando Gomes detalhando para a gente mudanças na remuneração das contas do FGTS. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação e a gente te espera na próxima semana.
Obrigado, Cláudio. Um abraço. Boa semana aí para você. Boa semana para todo mundo que nos acompanha aí. Tchau.
Obrigado.